Nossa convidada na linha, secretária da Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Salte, boa tarde, Kelly,
boa tarde.
Secretária, temos vários pontos para abordar envolvendo a educação das crianças na rede municipal de Porto Alegre, mas quero começar com a senhora, já pensando ali na frente, quando o decreto estadual ou a bandeira permitir a reabertura, a retomada de aulas presenciais. As escolas já estão prontas, vão precisar de adaptação ou vocês já estão fazendo esse planejamento de infraestrutura, de conversa com os professores e diretores para a reabertura quando for possível?
É importante a gente destacar que a nossa estratégia de reabertura das escolas, que foi apresentada ainda lá em fevereiro, no início, quando a gente estava projetando, dia 22 de fevereiro, né, chegamos a reabrir as escolas por 2 dias, ela já previa todo um trabalho de protocolo sanitário, de organização dos espaços da escola e dos cenários do retorno presencial. E duas questões para a gente destacar é que nós, na Secretaria Municipal de Educação, fizemos um estudo em cima das plantas das escolas, olhando cada sala de aula no sentido de organizar esses espaços, considerando, né, o decreto, naquele momento, que previa a capacidade, o total da capacidade de atendimento. E as escolas, nesse período, estão se organizando justamente com um distanciamento de 1,5, colocando cartazes, né, na porta da escola, na porta de cada sala de aula, indicando o número de alunos que a gente pode atender por sala de aula e também fazendo todo o trabalho dos protocolos de comprar EPIs, de álcool e gel. Então, esse momento que as escolas estão fechadas é um momento que a gente vem se organizando para essa reabertura. E, inclusive, nós estamos com as nossas escolas abertas em horários de plantões, porque a matrícula ela ainda continua em alguns casos, e também toda a preservação, esse cuidado, esse zelo com o espaço, né, que é a escola, o espaço público, ele continua sendo mantido para essa reabertura.
Secretária, falava há pouco, né, sobre a questão, o esforço que está sendo feito pelas nossas autoridades para uma vacinação de professores, o que estados como São Paulo já estão fazendo, mas o governo aqui do Rio Grande do Sul prefere que haja uma segurança jurídica que não incorra numa ação, um questionamento em relação à vacinação dos professores. Como é que a senhora avalia essa questão? Há isso no horizonte? Ou mesmo sem vacinação, o retorno é algo que precisa ser feito?
O que a gente vem fazendo é um movimento que é ali muito intenso e a participação do prefeito, do secretário da Saúde tem sido muito importante nessas nossas negociações, é que nós apontamos a necessidade de voltar com o retorno dos nossos professores vacinados. Mas quando a gente olha o universo das escolas municipais, a gente vê um universo muito menor do que o Estado. Hoje, por exemplo, com 10 mil vacinas, em torno de 10 mil vacinas, a gente resolveria, né, vacinar todos os nossos professores, os funcionários que estão também na linha de frente, na limpeza, na parte da alimentação, os nossos diretores. Nós conseguiríamos vacinar todos, mas quando a gente vai olhar o universo do Estado e da rede privada, esse número aumenta, então a gente precisa trabalhar com critérios. O nosso posicionamento foi buscar junto esse diálogo ao governo do Estado de que a gente começasse então pela educação infantil. E aí nós temos um universo de 42 escolas próprias e temos 209 conveniadas, né? Começando pela educação infantil e pelo primeiro e segundo ano, que são a faixa etária mais afetada em função da gente ter uma dificuldade com o ensino remoto. Agora, claro, se a gente for esperar a vacina para todos os professores, a gente corre um risco de não conseguir retomar. E aí a discussão que a gente vem fazendo e essa construção deve ser uma construção de uma confiança pública da sociedade, entender que talvez a gente não vá poder esperar a vacinação para todos os professores antes de retomar as aulas, porque justamente na educação infantil e no primeiro e no segundo ano é onde a gente está tendo mais dificuldade de colocar em prática o ensino remoto. Porque vocês vejam, a gente consegue fazer um trabalho de manutenção de vínculo na educação infantil com as famílias, mas aos poucos a gente vai perdendo o contato com essa criança. Nem a família consegue acompanhar todas as atividades que as escolas repassam. E o processo de alfabetização, ele fica totalmente comprometido.
A senhora falou em 10 mil, são 10 mil pessoas ou 10 mil vacinas, 5 mil pessoas?
A gente contabiliza de profissionais da educação, porque também os nossos terceirizados que estão, né, na merenda, fazendo a limpeza, nós estamos contabilizando, né? Não só os,
inclusive, as credenciadas, mas... as creches. Isso, aqui são 10 mil pessoas.
Isso, 10 mil pessoas, exatamente. Os profissionais da educação que estão aí na linha de frente para a retomada.
Mas é um debate interessante para o secretário, porque assim, 10 mil pessoas, os grupos agora na faixa de 60 a 70, cada vez que a prefeitura coloca um grupo novo, 60 amanhã, foi 61, 62, esses grupos já são maiores do que 10 mil, já tem mais de 10 mil pessoas com 60, ou com 61, 62 ou 63 anos. Então, é uma questão também de priorização, pensando ali na frente, claro, tem as pessoas com comorbidades, que tem um risco maior para a doença, mas de repente fazendo um calendário que atenda aos dois grupos, não é um grupo tão grande, considerando o benefício que vai gerar a reabertura das escolas municipais, que tem o foco para crianças pequenas na educação infantil e no ensino fundamental, principalmente.
Claro, e a gente também está acompanhando, Estalcio, aqui a vacinação, né, nas faixas etárias, e a gente vê que mesmo ainda no grupo ali de 65 anos, por exemplo, a gente já tem alguns professores de 60, 65 anos que já estão sendo vacinados. Claro que esse número é um número reduzido, mas a gente também vem dando baixa para que esse nosso total de profissionais seja atendido de forma mais rápida. Mas veja, o nosso esforço, enquanto não só a Secretaria Municipal de Educação, é que todos os nossos professores, tanto da rede municipal, estadual e privada, eles sejam vacinados. Agora, quando começar esse movimento, a gente pode também ter a felicidade, porque os professores, eles transitam de uma rede para outra. Muitos professores dão aula no município, também dão aula no estado, também estão na rede privada. Então, quando esse movimento começar, a gente pode ter aí uma sensação de atender esse nosso público de uma forma mais rápida.
Secretária, a gente tem questionado e feito debates, inclusive aqui no Gaúcha Mais, sobre a questão cognitiva, né? O fato da primeira infância ficar sem contato com os colegas, com os professores. E quais são os argumentos que são colocados para a necessidade, para a importância do retorno às aulas e que se sobrepõe até à questão sanitária?
E tem vários estudos já, Kelly, que apontam, isso não é a secretária municipal de educação que está falando, é estudos comprovados, específicos, com especialistas envolvidos. A FGV fez um estudo muito bacana que mostra que a gente pode ter um atraso de 3 a 4 anos na aprendizagem das crianças, principalmente se a gente retardar esse processo de alfabetização. Então, a nossa confiança de poder discutir sobre esse tema do retorno é justamente a gente olhar essa carência que a gente está tendo no processo de alfabetização. Nos anos finais, a gente sabe que ainda existe uma possibilidade maior da gente prender a atenção do aluno, né, em plataformas de ensino remoto, porque são alunos que têm um pouco mais de autonomia, de estudo, de poder interagir com seus colegas por outros grupos. Mas esses grupos de estudantes, né, na faixa etária da educação infantil e do primeiro e do segundo ano, serão os mais afetados com esse tempo que a escola está fechada. Então, esses estudos vêm nos preocupar, porque antes da pandemia, a gente já tem um cenário na rede, não só na rede municipal de Porto Alegre, mas um cenário a nível de Brasil assustador em termos de distorção idade séria. O que a distorção idade séria apresenta? Quando o aluno está 2 anos, né, atrasado no seu processo, no seu fluxo escolar. Com a pandemia, esse dado aumenta. Para vocês terem uma ideia, mas dos nossos alunos da rede municipal de Porto Alegre, 20% nos anos iniciais está em distorção idade série e 30% nos anos finais está em distorção idade série. Se a gente for olhar o montante dos 70 mil alunos da rede municipal de Porto Alegre, praticamente 50 alunos estão em distorção idade série. É um dado muito preocupante. E aí, com a pandemia, as escolas fechadas, essa preocupação aumenta muito mais em termos de aprendizagem, em termos de resgatar essas defasagens de aprendizagem dos estudantes.
Falando em ensino remoto, quantos alunos tem a rede? Claro, tem aqueles menorzinhos que são das creches, daí as atividades remotas ficam mais complicadas, mas principalmente considerando os alunos do ensino fundamental, qual é o índice de aproveitamento, de participação em aulas remotas efetivo?
A gente tem ao total na rede então, em torno de 70 mil alunos. Ela está dividida, 30 mil são da educação infantil, dividido do 0 a 13, do 4 a 5, que é a nossa maior preocupação da educação infantil. E nós temos nos anos iniciais ali em torno de 20 mil alunos e nos anos finais o nosso número é menor. Quanto à participação, a gente tem tido um contato com as nossas escolas, inclusive a gente fez uma forma de validação de metodologias para que a gente pudesse acompanhar todas as escolas, o formato que elas estão chegando em cada aluno. Então, a gente sabe que em cada contexto isso acontece de forma diferente. E a participação do aluno, ela tem sido registrada pela plataforma Cortex, que é um apoio que a gente utiliza aqui no, na questão dos dados de gestão. Claro que a gente sabe que nos anos finais, esse acompanhamento ele é mais tranquilo, porque são alunos mais velhos. Agora, quando a gente vai olhar nos anos iniciais, que a criança precisa de um acompanhamento, às vezes alguém de da família para poder ajudar a mexer no computador, e a questão do acesso também, né? Nem todos têm o meio, que é um celular ou um computador, mas o pacote de dados limitado para que essa criança também possa assistir a aula no período de uma tarde ou de uma manhã. Então, vejam, o ensino remoto ele acaba nos trazendo uma complexidade, né, da forma, do meio de acesso desse estudante.
Eu queria aproveitar para lhe perguntar também do sentimento dos professores. A gente ouve muito aqui o relato dos pais, secretária, que mandam mensagens, alguns mensagens fervorosas dizendo que a aula tem que voltar, outros incomodados dizendo que não tem que voltar, que não é o momento. Mas o que vocês sentem dos educadores a respeito desse tema?
O importante é que, aliás, a gente não generalizar. Quando eu escuto assim, a escola não pode voltar porque não tem condições, porque não tem nem papel higiênico, eu, como secretária, defendo, né? A gente acabou de mandar, início de março, um recurso extra para todas as nossas escolas municipais, para compra de álcool em gel, EPIs, todos os insumos necessários. A gente fez uma verba adicional COVID. A diretora ela não pode gastar aquele recurso em outras despesas, e sim um adicional COVID. Então, o primeiro é que a gente não pode generalizar. Segundo ponto, que eu vou falar da rede municipal de educação, a gente tem visto um esforço dos nossos professores de diferentes metodologias. Foi por isso que nós fizemos esse acompanhamento de registrar as diferentes formas que esses professores estão chegando nos nossos alunos. Agora, o que a gente sente da parte, né, da secretaria? A gente sente que os nossos professores eles também estão cansados, porque do formato presencial, a gente sabe que a aprendizagem ela é dinâmica, ela acontece na interação, ela acontece na troca. Quando a gente migra para o remoto, esse esforço é muito maior. O professor ele precisa buscar diferentes metodologias. Ele precisa ficar atento, né, na frente de um computador, conversando com diferentes alunos ali ao mesmo tempo, acompanhando quem está, quem não está, e isso traz um sobrecarrego para o professor enorme. Então, a gente vem ajudando aí de algumas formas, que foi o nosso lançamento do site Conexões em Rede, justamente para pensar num espaço que a gente pudesse ajudar o nosso professor para que ele pudesse, pelo menos, buscar informações nesse site compartilhado que tem diferentes trabalhos, metodologias que pudesse assessorar ele nesse ensino remoto. Agora, da rede municipal, eu tenho acompanhado uns trabalhos maravilhosos que estão sendo feitos nas escolas. Claro que a dificuldade das famílias em acessar, a dificuldade de entender como funciona esse processo de ensino remoto, também tem uma complexidade, né? Porque às vezes a gente acha que o professor está em casa, que ele não está trabalhando. Não, pelo contrário, ele está trabalhando dobrado, porque ele precisa, além dele atender de forma real, em tempo real, o aluno, ele também precisa planejar. Então, vejam que esse esforço do professor também está sendo dobrado.
E buscar, às vezes, uma atividade que seja convidativa, que seja estimulante, com tela, né? Tela no meio.
E também prender a atenção do aluno, porque lá no início, quando a gente teve que migrar em 2020 para o sistema remoto, talvez ali uma inovação de a gente poder se conectar, mas depois de um tempo, quando a gente vai acompanhando, o aluno acaba perdendo esse interesse da participação, já não abre a câmera, né? Muitos já não acordam de manhã também, já não querem participar. Então, vocês vejam, o esforço do professor em estar atraindo a atenção desse aluno ele é gigantesco. Então, a gente também fica muito preocupado aqui, não só com as crianças que estão afastadas da escola, que perdem o vínculo, que perdem o interesse, mas também com a saúde emocional desse professor que está lá em casa, às vezes sem apoio, porque da mesma forma que os nossos alunos eles têm as dificuldades de acesso, de internet, de espaço físico, o nosso professor também lá no contexto, ele está inserido na família dele. Ele tem aquele espaço que talvez seja reduzido ou aquele equipamento que também precisa ser compartilhado com o filho, que também tem que estar na aula. Então, vejam a complexidade que isso é no dia a dia do núcleo familiar.
Secretária da Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino, a senhora falou sobre as possíveis perdas que teremos contando esse período de pandemia ali na frente, 3-4 anos. Como a rede vai se preparar quando já tiver toda a liberação para professores de todas as séries para tentar recuperar pelo menos uma parte desse tempo perdido dessas crianças que ficaram distantes da escola? Já tem um plano pronto? Vocês vão preparar um plano de recuperação de conteúdo para não ficar perdido, principalmente o ano passado e esse início de ano?
A gente tem a nossa estratégia de retorno, ela prevê que a gente dê atenção aos alunos que têm mais dificuldade. Lá na ponta, os nossos diretores, eles sabem aqueles alunos que, de alguma forma, não conseguiram acessar no ano de 2020 e tiveram a dificuldade do contato com a escola. No retorno imediato das aulas, nós estamos prevendo que dentro da capacidade que vai ser com o revezamento, nós vamos privilegiar esses alunos que tenham mais dificuldades. O que nós estamos construindo na secretaria é um programa de correção de fluxo próprio, porque nós entendemos que nós não temos tempo de buscar, de fazer uma licitação, isso vai demorar muito. Então, nós já estamos discutindo como que a gente faz esse programa de correção de fluxo. Se a gente olhar pelo lado do ponto de vista da qualidade, se a gente tem menos alunos em sala de aula, a gente consegue produzir um trabalho com mais qualidade. O problema é a gente pincelar quais são aqueles alunos que têm mais carência agora na defasagem de aprendizagem, para que eles retornem para a escola. A gente está aí contabilizando que, dependendo de alguns espaços, a gente vai ter em torno de 8, de 10 alunos por sala, mas com o revezamento. Então, o que a gente prevê nesse estudo, né? Que em torno de 5 a 10 dias a gente tenha toda a totalidade da escola atendida. Agora vejam, a nossa estratégia, ela prevê que aqueles que conseguem ficar em casa e estudar de forma remota, a gente não está voltando de forma obrigatória, né, quando a gente retomar. Mas aqueles que não têm condições de acesso de equipamento são justamente esses que a gente quer fazer esse programa de correção de fluxo para que eles não fiquem tão defasados da aprendizagem do ano e da série deles.
Estou até dando uma olhada aqui em alguns recados das reportagens que a gente faz, secretária, a respeito desse tema, e acho que um ponto que a senhora tocou bem foi a questão da generalização, né? Às vezes uma leitura equivocada que se faz a partir de frases prontas ou de interpretações prontas, sendo que cada escola, de fato, tem uma realidade. Para aquelas escolas que têm realidades digamos assim, com mais vulnerabilidade, a senhora vê essa chance de, na retomada, sem ter essas questões, sem poder ter acesso à vacina, ou até nesses locais talvez seja mais importante ainda em função de as mães não conseguirem deixar os seus filhos? Como é que a senhora vê essas diferenças de realidades sociais?
A gente vem acompanhando principalmente nos contextos que mais precisam, que são as nossas escolas conveniadas, né? As 209 comunitárias. Elas todas estão prontas, essa é uma boa notícia para reabrir. Eu vejo que ali o que a gente precisa construir, não só com as escolas, mas com a população, é construir uma confiança pública, mas trazer uma confiança pública com transparência, para a gente mostrar a real situação da reabertura. Nós todos somos responsáveis por essa reabertura, não é só o prefeito, a secretária, o diretor da escola, mas nós somos os responsáveis por essas crianças. E no momento que a gente passa uma sensação de que a gente está conseguindo seguir os protocolos, que é possível. E quando a gente fala de não podemos generalizar, a gente também tem que distensionar esse debate que diz que a escola não é um lugar seguro. Vamos pensar quando a gente fala de educação infantil, lá na primeira infância. A escola sempre foi um lugar seguro, onde a mãe deixa o seu bem mais precioso quando ela vai trabalhar. Quando a mãe precisa sair de uma licença maternidade com 4 ou 6 meses e ela deixa seu filho nas mãos daquela profissional que vai cuidar, que vai criar o vínculo. Então, distensionar esse debate, eu acho que é um primeiro passo para a gente mostrar que é possível a gente reabrir com cuidado, com condições e ter transparência e mostrar para a população o acompanhamento do número de casos, né, se aconteceu algum fato ou não, mas também poder dar uma segurança para que essa mãe, essa família que precisa trabalhar, para que possa, né, ver que a escola realmente é um espaço seguro. Porque o que nós temos recebido aqui de muitas mães é que elas precisam trabalhar e elas estão deixando seus filhos, principalmente os menores de educação infantil, com familiares, com pessoas que são cuidadoras, pessoas que estão alfabetizando seus filhos e que poderiam estar no espaço escolar.
Quem não conhece como funciona o sistema de ensino e a distribuição das escolas em Porto Alegre, as escolas estaduais estão mais centralizadas ou até nos bairros, nas vias principais. E as escolas municipais são aquelas que estão mais na periferia, nas áreas mais carentes, são escolas municipais.
Exato.
Ou as conveniadas ou próprias da Prefeitura de Porto Alegre. E sabemos, secretária, como é importante a merenda. Para muitas crianças, é a alimentação mais rica, nutritiva e equilibrada do dia. Como vocês estão fazendo, já que as escolas estão sem aulas, estão fornecendo alimentos ainda para famílias das crianças nessas áreas periféricas de Porto Alegre?
Sim, nós já distribuímos 10 mil cestas básicas que foi destinada no primeiro critério de educação infantil, por entender que essa faixa etária está na questão da vulnerabilidade social. Um segundo critério que nós adotamos, e aí vejam os números, né? A gente tem dos 70 mil alunos das matrículas que a gente tem na rede municipal, em torno de 14.300 alunos do ensino fundamental são beneficiários do programa Bolsa Família. A gente sabe que o Bolsa Família ele já é um critério que deve ter se acentuado ainda mais, mas nós utilizamos, olhar os alunos do ensino fundamental para uma segunda remessa que a gente está distribuindo de 10 mil cestas básicas. E também todo um trabalho articulado à FASC, porque quando a gente olha essas crianças e esses alunos, eles estão inseridos nas famílias. Existe já um movimento também da prefeitura de distribuição de cestas básicas. O que nós queremos? Nós queremos que o alimento chegue na ponta, mas também a gente entende que não precisa haver a duplicidade por diferentes caminhos, né? Então, essa parceria que a gente está construindo com a FASC e também com todo esse recolhimento que a gente está fazendo, né, nos postos de vacinação, tem nos ajudado a poder identificar aqueles alunos que mais precisam também num determinado momento, que a diretora lá na ponta, na escola, também pode nos ajudar a saber uma família que ficou desempregada. Então, esse movimento de distribuição de cestas básicas, ele está acontecendo. Agora, vejam, é importante a gente trazer essa demanda da merenda escolar, porque no retorno da aula presencial, a gente ainda tem que dar conta da alimentação que vai ser oferecida para esse aluno que está de forma presencial, mas a gente ainda tem que continuar dando suporte para aquele aluno que está em casa. Então, vejam, né, o nosso esforço é de que forma a gente consegue atender a todos, uma questão de equidade, para que não falte, pelo menos, esse direito da alimentação que a criança e o estudante têm direito.
Eu estou cuidando com o Stout. Tem tempo ainda, Stout?
Tem uma última
pergunta. Tá. A Rosane de Oliveira trouxe alguns detalhes, secretária, a respeito de como funcionaria a imunização no caso de o governo obter vitória no seu pedido de liminar feito ao Supremo Tribunal Federal. Vocês já trabalham com essa ideia de aplicar, de realizar a imunização e de que forma isso aconteceria?
A nossa proposta foi que atendesse os professores de educação infantil, né, no primeiro momento, de ordem decrescente de idade. Então, a gente ainda teria que fazer aí um estudo, e é essa discussão que a gente vem fazendo com o governo do Estado e também entendendo todo o cenário da rede privada, do tempo que a gente levaria para fazer essa vacinação, né, em todos os profissionais da educação. Mas a ideia é que a gente começasse, então, pela educação infantil, primeiro e segundo ano, em ordem decrescente de faixa etária de idade.
Secretária da Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino, muito obrigado, bom trabalho e voltaremos a conversar quando as escolas forem reabertas.
Ah, que bom. Contamos aí com o entendimento da população, né, Estalte, para que a gente possa retomar essas atividades presenciais para os nossos alunos.